mesa não se canta. Um podcast da APM sobre percursos de vida na música e educação.
Lohan, Filipe, muito obrigada por estares aqui connosco para mais uma conversa do nosso podcast. É uma honra ter-te aqui e podermos conversar sobre a vida na música, na educação, todos esses trajetos que nos vão cruzando aqui neste caminho.
É verdade, o Lohan, quer dizer, que se calhar, e que, dentre todos os nossos convidados, também é um excelente exemplo de alguém que tem um percurso, não é, bastante eclético na arte, até, se quisermos dizer, mais até que na música, mas muitos de nós,
várias,
não é,
artes.
Continuamos a pensar na Lohan, não é, e se calhar tu próprio, não é? como músico, mas indo assim um bocadinho ao passado, não é? Como é que começou esta ideia da música em criança, qual é que é a tua... Não sei se tens os teus pais, como é que tu disseste que eu quero ser músico?
Bem, essa história de eclética é mesmo isso, ou seja, eu cresci num meio, isto é importante quando se fala de educação, que é o meio familiar, enfim, o meio social. E eu tive a sorte de crescer numa família em que, digamos que a arte era praticada, a arte da leitura, a arte da música, a arte da pintura, obviamente a representação, porque os meus pais, claro, somos atores... E, portanto, tudo aquilo, havia um convívio na nossa casa que estava sempre ligado a tudo o que era criativo.
E o menino Lohan também.
Sim, e depois os livros estavam disponíveis, os discos estavam disponíveis e havia quase que, como que um desafio a dizer estas coisas estão aqui para que tu também possas partilhar, isto faz parte do desenvolvimento de uma curiosidade. E eu tive esse privilégio, pronto, também tive o privilégio de, enfim, em virtude do meu multiculturalismo, por ser, como eu digo, filho de imigrantes, porque a minha mãe é suíça, o meu pai é português, de eu ter feito estudos no ensino francês.
Pois, cá.
Fiz em Espanha, porque nós viajámos bastante, mas quer dizer, a minha língua materna foi o francês.
Sim.
Mas logo imediatamente nós fomos para a Espanha, nasci no Brasil, e, portanto, quando chegámos à Espanha, imediatamente comecei a falar espanhol também. Portanto, criou-se
logo... Pessoas com bom ouvido logo.
Criou-se logo ali uma espécie de uma afinação em termos de facilidade de aprender línguas que depois permaneceu comigo. Claro. Porque do lado suíço também é fácil, portanto, tenho família germanófila, pois, italiana, etc. Portanto, havia sempre uma mistura de línguas que também ajudou muito a que eu, de repente, fosse exposto a uma multiculturalidade natural.
Exato.
Isso, conjugado com o facto de viver num ambiente propício, porque, como disse, havia livros, quadros, música, etc., abriu umas portas, naturalmente, para seguir esta via mais artística.
Mas não foi necessariamente a música, só a música?
Não foi só a música, aliás, o meu interesse inicial era a pintura, e eu pratiquei, entre aspas, pintura, desenho até...
Entre aspas, porquê?
Porque depois, quando a música se tomou posse de mim e me chamou, eu percebi que tinha que decidir. E, portanto, para ser bom numa coisa, não seria bom noutra. E continuei, enfim, a fazer desenho, mas a minha ideia de ir para Belas Artes, na área da pintura e do desenho, ficou de parte. E pronto, eu...
Mas ainda frequentava?
Não, quer dizer, eu não cheguei, eu cheguei a ter aulas de desenho, mas em minha casa pintava-se, o meu pai sempre pintou e desenhou, e portanto, e os meus primos, etc. Portanto, eu tinha já, digamos que, essa informação toda. E quando se é miúdo, apanha-se isso com muita facilidade.
Pois é.
Há coisas que não...
Esponjinhas. Quer
dizer, que não se ensinam também. Exato. Elas aprendem-se porque nós aprendemos, porque fazemos por mimetismo.
Porque são comportamentos que se veem, claro.
E aquilo que aconteceu com a música foi que a minha mãe, como boa francófona, também tocava piano. E então havia um piano em casa e eu, a pouco e pouco, comecei a sentir uma atração pelo piano. E, curiosamente, o que me levou depois a tocar trompete foi o ambiente escolar no Liceu Francês, onde os meus colegas de turma, que era a família Parrinha, cujo pai era arquiteto, moravam perto do liceu e tinham uma coleção de instrumentos em casa e discos e tudo.
Ah, que engraçado.
E foi, lá está, esse meio que depois me seduziu quando eu comecei a entrar na adolescência. Portanto, estamos a falar.
Mas então não foi propriamente anos. A escola ensino, foi os amigos da escola.
Foi o ambiente da escola.
Foi o ambiente da escola.
A escola não era propriamente muito estimulante quanto, quer dizer, ainda fiz teatro e umas coisas assim.
Sim.
Mas a música não fazia
de música,
parte
não é?
de só que o ambiente dos colegas era.
Claro.
E há uma coisa engraçada, quer dizer, a música salvou-me no sentido em que quando eu entrei na adolescência eu já sabia o que queria ser quando fosse grande. Sim. Ou seja, quando eu optei pela música nunca mais tive nenhuma dúvida sobre isso. Só
isso
agora
é
que tenho dúvidas.
Passado uns anos.
Exatamente.
E a música? Qual é que era a música? Nós temos que conheci como música de jazz, mas...
Lá está, a música, as minhas referências penso que foram as melhores, porque eu tive influência de música clássica, pronto, aquilo que era o repertório normal, ouvia-se Mozart, Chopin, Beethoven, Brahms, Bach, muito Bach, por aí fora, os discos estavam lá, a minha mãe tocava, bem ou mal, mas tocava, e depois havia a música francesa também, era muito importante, os cantautores franceses. Estou a falar do Moustaki, do Brel, estou a falar do Brassens, estou a falar do Aznavour, todas essas pessoas tiveram muita influência. Depois a poesia lida e dita, por exemplo, um disco fabuloso do Reggianix e o Prévert, A Parole du Prévert, que é um disco absolutamente que teve uma enorme influência na minha construção entre a música e a poesia. E depois a música rock, pop. Eu ouvi tudo o que eram os musicais, o Hair, Jesus Christ Superstar, todas essas coisas, e sobretudo a música brasileira. Eu ouvi aquilo que havia melhor de música brasileira, obviamente o Jobim, mas sobretudo ele e Regina, Chico Buarque, e isso tudo ficou comigo. Jorge Ben, foi uma das grandes influências. Há um disco que para mim continua a ser dos melhores discos de sempre, chamado Força Bruta, que é um disco de final dos anos 60. É um disco absolutamente exemplar. E depois o cinema também. Portanto, todas estas coisas misturaram-se.
Mas ainda não falaste ninguém do jazz.
E do jazz, exatamente. Já me esqueci dessa parte importante. Havia também, em casa dos meus pais, coleções da Savoy.
Sim.
Portanto, as primeiras gravações do Parker. Eu achava muito engraçado porque o que me seduziu era um indivíduo chamado Miles Davis, que tinha um som de cartão absolutamente diferente. E eu achei aquilo muito estranho. Achava muito estranho que, no mesmo disco, tocassem várias vezes o mesmo tema.
Uhum.
Então eram os takes que eles repetiam.
Isso.
Por uma razão.
Exato.
Ou outra. E depois, com a ajuda desses meus amigos do liceu, comecei a trazer discos para casa.
Mas já havia aí o trompete, ou não?
Havia, a partir do momento em que eu... Nessa escolha de instrumentos, ninguém queria pegar no instrumento que estava lá, que era um trompete, uma coisa velha que tinha vindo de um antiquário e tal.
O abandonado trompete.
E como havia um que tocava clarinete, outro percussões, eu fiquei com aquele instrumento, levei para casa e lembro-me de ter levado o disco dos Jazz Messengers, que era o Moaning. Só tem aquele, que é uma coisa pentatónica. E eu consegui tocar essas notas, que incluíam a famosa Blue Note, e fiquei felicíssimo, porque eu punha o disco a tocar em altos berros. Portanto, qualquer coisa que saísse de um instrumento fazia-me ter a sensação que eu estava a tocar com eles.
Exato.
E é aí que começa a história da sedução pela música. É que nós fazemos parte do conjunto, fazemos parte da obra.
Claro.
E é isso que nos atrai. Portanto, quando eu digo que eu fui chamado, foi porque, de facto, aquilo, o instrumento e aquela música e aquele som atraíram.
E depois o processo de estudo, como é que foi o teu processo
de estudo?
Isso aí
foi
completamente
autodidata.
O processo de estudo começa de uma forma macaquear, autodidata. Portanto, eu, felizmente, começo a desenvolver aquilo que me parece mais importante, que é o ouvido.
Isso.
E à procura, por intuição, de como é que era o funcionamento daquele instrumento, que é muito estranho, só tem 3 pistões. E depois chega uma altura em que, pronto, os meus pais começam a dizer, bom, mas então se queres de facto aprender alguma coisa, tens que ter aqui um professor, uma referência. E tive um primeiro professor, que era o professor Adonis, que fazia parte de um coro vocal e que tocava trompete, que me deu as primeiras aulas para eu perceber o que era um pentagrama e o que é que representava mais ou menos.
Começou pela pauta.
Exatamente, ou seja, a referência escrita.
Sim.
A partir daí eu comecei a ter umas noções mais ou menos geográficas de como é que as notas se representavam no papel. Mas tudo aquilo era completamente chinês. E depois, então, comecei a ter aulas com o Zé Eduardo. O Zé Eduardo, que já não sei por que razão percebeu que eu tinha jeitinho, e eu comecei a ir lá à casa, que era na Cruz Quebrada, e ele começou-me a explicar, a dar-me as primeiras noções que foram importantíssimas, e eu não me canso de reconhecer o valor pedagógico do Zé Eduardo na educação da música neste país. E depois vim a ter aulas com um falecido amigo meu, que depois acabou por ser meu primo, que era o Luís Caldeira. Luís Caldeira foi uma figura absolutamente fundamental, porque ele era um médico brilhante, epidemiologista, mas que teria enveredado pela área da música, porque ele na altura estava a fazer o conservatório. E o Luís era quem mais sabia sobre o Tratado de Messiaen, sobre tudo aquilo que era a pedagogia aplicada ao desenvolvimento do ouvido, etc. E fazia arranjos. Foi ele, aliás, um dos principais orquestradores da música do Sérgio Godinho, no início. É. Portanto, se o procurarem, ele estava nos discos do Sérgio Godinho, com o João Paulo Esteves da Silva. Grande flautista, grande saxofonista, excelente compositor. E, portanto, ele deu-me as primeiras noções de treino auditivo, explicou-me, fazia meditados, etc. E eu rapidamente comecei a perceber que o meio aqui era muito limitado. Estamos a falar a seguir ao 25 de Abril, portanto, estamos a falar 76, 77. E nessa altura eu tentei inscrever-me na Academia dos Amadores de Música, estava cheia. Tentei inscrever-me no Conservatório, estava em autogestão. Nem sequer para poder fazer um exame enquanto aluno externo. E consegui então convencer os meus pais de que eu terminaria os estudos, não é? Como um bom rapazinho, no liceu francês, e que depois queria ir para os Estados Unidos. Ou seja, queria ir mais longe possível, onde de facto o ensino era para mim assim a referência. E assim foi. Eu entretanto comecei a tocar semi-profissionalmente, porque ingressei na Orquestra Girassol do Zé Eduardo quando eu tinha 15, 16 anos. Aos 17 fiz parte da formação do grupo do Quinto Crescente, com o Luís Caldeira, o Pedro Wallenstein, o Zé Martins e o João Paulo Esteves da Silva. E fomos ao Festival de Cascais, em 79. E tivemos um acolhimento muito bom, o que me estimulou depois a decidir que era mesmo aquilo que eu ia fazer. Depois terminei o liceu, em 80, e assim que me vi com o bilhete de avião na mão, tirei-me.
Pumba!
E foste para
Estados Unidos?
Não, eu fui para Kansas porque eu precisava de uma recomendação para me poder apresentar a exame. E nessa altura, o meu amigo e contacto era o professor Sequeira Costa. E foi graças a ele que eu, porque enfim, as vagas eram muito fechadas, delimitadas, porque a faculdade era muito boa e, portanto, só iria alguém que já estava recomendado para se poder apresentar às provas.
Claro.
E eu fui, portanto, esse há um ano que antecede, que é esse ano de 79, em que eu começo a desenvolver a sério técnica do instrumento, porque eu percebi que eu tinha que me ir apresentar perante aquilo que havia de melhor. Pois. E então eu tive aulas com o professor António Reis Gomes, que era trompetista da Gulbenkian.
Okay.
E já as minhas idas semanais à Gulbenkian representavam já uma imigração, porque quando eu entrava naquele espaço alcatifado e com aquela qualidade toda, eu já não estava em Portugal.
Mas era que era trompete, era o ambiente clássico.
Sim, portanto, o que aconteceu foi que eu, para responder melhor à pergunta anterior, enquanto autodidata e depois com algum apoio pedagógico, eu aprendi a tocar jazz. Enfim, os rudimentos, eu tocava sobretudo muito de uma forma intuitiva. Mas a minha técnica era limitada, não só a nível da leitura, mas a nível técnico do instrumento. E foi com o professor Reis Gomes que eu tive que rapidamente começar a abordar o repertório clássico para depois me apresentar com esse repertório nos exames de admissão.
E a escola era onde?
Era a Universidade de Kansas, em Lawrence, que era uma universidade com 100 e tal mil alunos, com um ambiente absolutamente fabuloso. E, portanto, quando eu cheguei lá, aquilo foi como quem cai no paraíso, não é? Nunca tinha visto uma coisa assim, ou seja, qualidade, salas,
qualidade física, calda,
pode estar aqui o tempo que quiser, uma biblioteca fabulosa, ainda temos ali mais três auditórios, e temos uma orquestra sinfónica, não sei quantas bandas. E, portanto, eu, quando me apresentei a exame e fui aceite, enfim, na condição de que, enquanto instrumentista, teria que trabalhar muito porque, pronto, a maior parte das pessoas, quando chegam, quer dizer, para fazer uma carreira de coisas, já tem que ter um nível muito alto. E o meu nível técnico era ainda limitado. Portanto, durante um ano, eu trabalhei muita técnica e fiz uma boa prova, final do primeiro ano, mas o meu professor foi muito inteligente e ele disse-me: tu és uma pessoa muito criativa e, se tu quiseres ser um músico apenas clássico, vais-te sentir como um cão com uma trela. Eu achei que um bocado estranho. Disse-te, mas o meu exame não foi adequado e tal. Sim, mas quer dizer, se tu queres depois entrar numa Juilliard ou queres ir fazer, quer dizer, as audições para entrares numa orquestra como solista, não só vais encontrar imensa concorrência, pois, mas vais ver que depois aquilo não é propriamente o espaço criativo que tu queres ter. E então foi que ele me propôs diversificar a minha formação e enverdar pela teoria e composição, mas fazer também um minor em performance, que eu fiz. Portanto, eu acabei, no fundo, por fazer 3 cursos na área de Belas Artes Música, em vez de me limitar só à questão do trompete clássico. Isso para mim foi excelente.
Tudo na universidade.
Tudo na mesma universidade, sim. Tudo. E além do mais, era complicado porque eu dependia de uma bolsa que eu recebi, claro. Portanto, eu tinha que ter notas muito altas, trabalhava, sempre fui um trabalhador estudante, e tinha que me esforçar o dobro porque tinha mesmo que corresponder àquelas, claro, obrigações, não é?
Claro.
Mas pronto, formei.
Não é? E depois, ou volta a Portugal, ou depois é que foste...
Não, eu não queria voltar para Portugal.
Que trauma!
Não, eu fiquei, a sério. A situação pós 25 de Abril aqui, enfim, havia um atraso muito profundo, que nós conseguimos colmatar, de facto, mas que é um atraso, podemos dizer, temporalmente, de 30 anos, a nível de infraestruturas, de ensino, e particularmente uma coisa grave, que era não havia reconhecimento. Uma pessoa era mais facilmente reconhecida se viesse fora, se estivesse lá fora, do que aqui. Portanto, eu não sentia uma grande vontade de regressar e não regressei. Entretanto, depois fui para Boston, fiz lá a pós-graduação, casei-me, portanto, depois casei-me com a norte-americana, vivi mais 3 anos nos Estados Unidos e em 89, exatamente, no fim de 89, tive a possibilidade de ir para Barcelona, porque ia ser capital cultural, ia haver a movida toda em Espanha, íamos ter os Jogos... capital cultural, perdão, ser os Jogos Olímpicos, capital cultural era em Madrid, Sevilha estava com a Expo, portanto, tudo aquilo estava a mexer. E nessa altura, o Zé Eduardo estava lá, foi o meu contacto, e eu fiz as malas e fui para Barcelona. Foi uma excelente
opção.
Porque eu estive lá quase 3 anos e meio e apanhei, ou seja, o melhor da época de dinamismo da cultura espanhola, e nessa altura eu também estava, quando em Barcelona, eu estava na Europa, ou seja, estava a trabalhar em França, trabalhava em Itália, Alemanha, e continuava com o pé nos Estados Unidos. Portanto, houve um período em que eu ganhava viagens com milhas constantemente, porque eu estava sempre nos aeroportos.
E o trabalho era tocar, dar aulas também?
Eu comecei por dar aulas, mas depois deixei de ter tempo. Porque é curioso que eu tinha alunos...
Foste para o talher, desculpa. Estavas
no talher. Eu comecei no talher, mas depois comecei a dar aulas também na aula de música e na Avignon. Mas eu tinha alunos particulares, que vinham de vários sítios de Espanha. Muito interessantes, muito bons, só que as minhas obrigações de trabalho em termos de gravação e com orquestras e concertos e não sei o quê, às tantas tinha, não conseguia, portanto, deixei de parte o ensino.
Mas aí a música que fazias era
eu fazia área... de tudo, eu fazia, comecei a trabalhar muito em estúdio, fiz muita música contemporânea também, fazia muita música latino-americana, havia muita coisa de salsa e gravações, não sei o quê, jazz, gravei o meu primeiro disco em 89-90, se não me engano. E trabalhava muito como solista em jazz e como artista convidado.
Pois.
Portanto, foi muito, muito bom durante esse período. Entretanto, em 94, com a perspectiva da capital cultural em Lisboa, eu vim cá, apresentei uma série de espetáculos, um deles foi um concerto muito interessante no Tivoli. E achei que o ambiente já estava mais propício, que as coisas iam mexer. Então mudei-me em 94 para Lisboa. Foi o regresso. Com idas frequentes aos Estados Unidos, mas depois, entretanto, comecei a desenvolver atividades empresariais, abri o Speakeasy e depois meti-me nos estúdios, depois mais restaurantes, mais não sei o quê, uma série de coisas.
Música e restaurantes.
Essa parte, quer dizer, nós já estamos a ver, não é? Ainda muito mais há para ouvir, não é? Que é esta questão do eclético e do trajeto de carreira e as opções de carreira, não é? Os músicos têm sempre esta vontade da questão da restauração, dos bares, dos restaurantes. O que é que é? E tu que o fizeste? Eu ainda não fiz, não sei se ainda vou fazer.
Não, não fiz.
Exato, depois toda a gente diz isso. Aqui no Brasil, depois toda a gente diz isso. É o quê? É ter um lugar para tocar ao mesmo tempo que recebe pessoas?
Sim, bom, no meu caso, como eu tinha passado muito parte da minha vida a tocar em clubes, era, digamos que, uma consequência natural.
Pois,
isto nasce de um convite do meu falecido primo Zica, que tinha assim umas ideias e tal, e que um dia me telefona e disse: "Epá, tens que ver um espaço que há aqui na zona portuária." Eu disse: "Mas na zona portuária não se consegue fazer nada, Lisboa sempre cresceu, se costas virar."
Foi um dos primeiros que eu
Pois, então, nós fomos ver, era o gabinete de desenho da Associação da Administração Portuária de Lisboa, e que estava desativado. Como era um edifício em tijolo burro, a primeira coisa que eu fiz foi andar a raspar a parede para ver se aquilo era mesmo tijolo burro. E eu disse: "Epá, nós podemos fazer uma coisa muito gira, sem pretensões, que é, de facto, uma casa onde há música, os músicos encontram-se, poderá haver um bocadinho de comida, bebidas, mas nada assim muito complicado." E lá nos metemos naquilo, entretanto arranjámos mais sócios, e houve um dia que nós dissemos: "Vamos abrir isto." Convidámos malta, começámos a tocar, a servir umas cervejas e tal, e foi o estrondo. A partir daí foi preciso criar uma estrutura um bocadinho mais séria. Contra a minha vontade, a minha sócia começou a entrar com uma ementa muito complexa, comida, e eu disse: "Pá, isto tem que ser uma coisa simples." Aliás, eu queria era uns entrecostos. E a verdade é que aquilo correu muito bem, e nós fomos pioneiros na instalação nessa zona de Lisboa.
Exato.
Que era uma espécie de zona proibida, porque aquilo era um território mesmo, claro, da administração do Porto de Lisboa.
Exatamente.
Portanto, isto acontece nessa tal década de 90, que é uma década
muito
interessante.
Tudo estava a explodir em Lisboa.
É o que eu chamo a década do cartão de crédito, porque uma pessoa ia a um banco com 200 euros, eles davam-lhe crédito de 2 mil e mais de 3 cartões. Portanto, ficou tudo maluquinho, andava tudo a comprar BMWs, camisas às riscas e a gastar dinheiro que não tinha.
A entrada na Europa.
E de repente, pois, quer dizer, criou-se aqui um entusiasmo. Ah, nós íamos ter também a Expo.
Pois.
Isso foi muito importante, em 98. E, portanto, criou-se aqui uma esperança de que toda a economia ia mexer com base no desenvolvimento que ia ficar, etc. Depois, enfim, quando acabou a Expo, pagou-se a luz. A mesma coisa tinha acontecido em Barcelona, quando foi os Jogos Olímpicos também. Portanto, normalmente como é que se diz, a ressaca destas coisas depois tem o seu período até recuperar.
Felizmente que cá, ao menos aquela zona toda
ficou
arranjada.
Ficou, exatamente, foi uma qualificação.
Havia-se perigo, mas ao menos, não é?
Agora, aconteceram coisas interessantes, porque foi aí, portanto, na década de 90 também, que eu acho que o ensino começou a mexer mais aqui em Portugal. E eu trabalhava muito na questão do reconhecimento do jazz enquanto música legítima do século XX, e não uma coisa, quer dizer, que fosse apenas para maluquinhos.
Exato.
E tive dificuldade nisso, lembro nomeadamente de tentar uma relação com o conservatório, lhe explicar que estava disponível, não sei o quê. A resposta foi sempre muito lacónica ou telegráfica. E portanto, eu... A minha experiência com o ensino aqui depois virou-se para o ensino superior. Estive como professor na Escola Superior de Música do Porto, na SMAI. Fui, aliás, um dos iniciadores do programa de jazz, junto com o Carlos Azevedo, que me convidou, e estive lá 7 anos, de 2002 a 2009.
Uhum.
E foi uma experiência muito interessante, porque, lá está, era a legitimação daquilo que é uma forma de música que hoje em dia é inevitável, não é? E que depois penso que motivou também a abertura do programa de jazz na escola aqui em Lisboa.
E em Évora ao mesmo tempo.
E Évora, exatamente. Portanto, fiz parte, digamos, desse movimento inicial. E gostei muito disso. Infelizmente, depois também acho que...
E dar aulas mesmo?
Eu gosto de dar aulas, eu gostava de dar aulas, tanto mais que depois eu tinha também alunos que vinham à minha casa, enfim, os que tinham interesse, eu dava aulas gratuitamente, muitos deles, e, porque eu sentia que eu tinha a obrigação de transmitir aquilo que me tinha sido transmitido a mim. Uhum. E eu, como tive a sorte de estudar com excelentes professores, achava que isso era uma... era, digamos, uma informação que não me pertencia. Eu tinha o dever de a transmitir. E devo dizer uma coisa, enfim, eu acho que, infelizmente, essa informação aqui não foi suficientemente aproveitada pelas instituições. Hoje em dia já não tenho problema em dizer isso, mas acho que é uma pena. Aquilo que me desiludiu aqui foi perceber que havia falta de valorização por parte de quem devia, em termos de instituições.
Mas valorização do ensino do jazz ou valorização de...
Começa pelos professores. Ou seja, um dos problemas do ensino é que está desqualificado porque há uma... não há reconhecimento de quem de facto merece e deve ser reconhecido. Isto é complexo porque não é qualquer pessoa que nasce para ensinar. Portanto, há um problema logo a priori que é... muitos dos docentes vão para o ensino porque, digamos, que há uma continuação ou início de uma carreira que não faria muito sentido. Primeira coisa, porque ensinar é uma arte. Mas eu costumo...
Pois nós aqui também achamos isso.
Pois, e a questão é que é uma vocação e aquilo que eu digo é que ensina-se a aprender. Essa é a primeira questão.
Uhum.
E, portanto, tem que haver muito bom senso, tem que haver experiência e não é qualquer pessoa que nasce para ensinar.
Não.
E, portanto... as próprias instituições deveriam ter isso em consideração e tentar reter aqueles que são os melhores para poderem formar os melhores. No meu caso, eu vi muito pouco interesse com a formação que eu tinha e tudo o que eu tinha por parte das instituições aqui. Como digo, no Porto, para vos dar um exemplo assim mais técnico, os primeiros 4 anos eu tive a recibo verde, portanto era uma coisa em que eu pagava, era indigno, praticamente para ir dar aulas. E depois, quando finalmente me é apresentado um contrato, esse contrato não é renovado, porque falavam numa progressão de carreira, falavam que uma pessoa docente tinha que tirar um doutoramento, eu depois até me inscrevi num doutoramento, mas tudo aquilo era uma coisa muito na base do faz de conta. Eu dizia, mas eu tenho a experiência de tantos anos de aulas e de programas que estão aqui.
Nunca entrou o reconhecimento de uma carreira e do trabalho da pessoa, nunca entrou...
Isso é algo que nós temos muito, ao contrário, por exemplo, das instituições americanas, nós que aqui temos dificuldade em integrar, não é, pessoas que não vêm, digamos, com aquele...
Do tradicional trajeto académico.
A experiência que as pessoas têm de practitioners, que as pessoas que estão no terreno, que na realidade sabem, nós dizemos muito isso nas sociedades, que reconhecemos essas pessoas e queremos essas pessoas.
Mas formalmente não se pode. Na realidade, porque formalmente não se pode.
Não se pode.
Porque é preciso o papel.
É, porque é preciso o papel, ou então era preciso, não é, haver uma legislação que dissesse, bom, é preciso o papel, mas também não é o papel, não é tudo. Também pode ser outra coisa, não é? Teria que haver, não é, um verdadeiro reconhecimento daqueles que são... geralmente chamados especialistas.
Sim.
Não é? E que isso possam ser, quer dizer, tu sabes perfeitamente lá na América, quer dizer, um especialista vai começar e até ganha mais, não é? Que eles vão buscar aqueles grandes músicos.
A burocracia aqui é um entrave muito grande e a própria burocracia desmotiva quem está no sistema. Porque muitos, por exemplo, quando eu estava nas Maidas, precisamente a história do processo de Bolonha, e aquilo obrigou os professores a entrarem numa etapa nova de trabalho de escritório, de coisas que consumiam imenso tempo, energia e vontade. E, portanto, eu, em determinada altura, pensei, bom, isto é um percurso de 7 anos, foram 7 anos muito interessantes, no Tibete. Curiosamente, nessa altura, chamam para o júri do Ídolos.
Dos ídolos, pois.
Eu nem sabia o que era. Disse, ah, é,
pronto, ninguém sabia.
E parti para uma experiência que, curiosamente... para mim era o complemento ideal daquilo que eu tinha feito, porque permitiu-me ir tirar um retrato sociológico pelo país fora do que é que a malta andava a fazer, maluquinha, por fazer música. E eu diverti-me às pampas e pagava-me.
Esse programa foi o primeiro para aí?
Não, nós fizemos a segunda edição, a segunda e a terceira, que foram as mais estrondosas. Aquilo foram milhões de pessoas a ver aquilo. E mais engraçado é que eu próprio ficava surpreendido com o talento e as pessoas que apareciam.
E outras, sem formação formal.
Sem formação. E depois, claro, que pronto, a primeira questão era dizer, bom, vocês agora têm duas opções. Se querem enverdar de facto profissionalmente, têm que adquirir uma formação que vos permita ou sair daqui, ou depois, eventualmente, se for essa a vossa vocação, ir para o ensino. Mas não é pelo simples facto de ter jeito e demonstrar alguma capacidade de fazer a exibição perante uma câmara, assim, que isso vos vá garantir uma carreira. Claro. Isso é outra história. Então, dei comigo depois...
Mas criou muitas ilusões.
Sim, a falar exatamente do outro aspecto que eu conhecia, que era o aspecto mesmo profissional.
Uhum.
Não só nos bastidores, portanto, aquilo que era a relação com as editoras, com contratos, situações de direitos autorais, ou seja... a realidade de mercado fora de Portugal, etc, etc.
Não, mas quer dizer, mas isso foi, eu tenho que reconhecer o impacto dos ídolos, é também foi o retrato, não é, como estava a dizer muito bem, da vontade que havia por Portugal fora de mostrar talento, não, ou potencial talento, que nós, eu estava sempre fechado, não é, com meia dúzia de artistas que conhecíamos. E aliás, tinha sempre uma história, lembro-me sempre que eu sou, lembro-me sempre de uma história. Nessa altura, não é? Nós estávamos a caminhar em Évora, não é? E as pessoas que passavam por nós dois, era olha, aquele é o senhor dos ídolos.
Exatamente.
Era o senhor dos ídolos.
Ainda se lembra, ainda se
lembra.
Exatamente, era o senhor dos ídolos. Essa passagem também, não é? para a televisão e para os grandes, né? Para os grandes mídia, não é? para a imagem, a tua passagem através desse programa... quer dizer, para além de ter sido, e és, na altura eras conhecido como um músico, um técnico, não é, que poderia servir de júri, qual é a relação disso também com a tua imagem para os mídias, como ator, como cantor também, não é? Uhum. Como é que aparece o cantor, não é, em ti, e é essa imagem para, não é, para o palco, não é?
Eu sofro de uma doença que é a doença da criatividade. Eu não posso estar quieto, tenho que fazer coisas que sejam criativas. E gosto de experimentar coisas diferentes, ou seja, eu não tenho problema nenhum em andar, sei lá, a levar tijolos ou a fazer uma parede, mas aquilo tem que ser criativo, eu faço estas coisas. Aliás, há pessoas que só me conhecem por me verem, não, por me verem trabalhar no campo, não fazem menor ideia do que é que eu faço fora daquilo, porque o que imaginam é que eu ando em cima de árvores a enxertar aquilo e a limpar terrenos. E a cortar coisas e tal, mas tudo aquilo que tenha um aspecto de criatividade para mim é importante. E então, claro que, como eu vos disse no início, isso fez parte do meu habitat, não é? Do meu leito de biberon. Portanto, eu depois enverdei também para a questão da representação, entre aspas, mas fiz coisas que me divertiam, fiz vários papéis diversos em novelas, algumas teleséries. Foi uma época que agora... está um bocado parada, mas não quer dizer que não volte a acontecer. E cantar sempre cantei. A questão é esta. Desde miúdo que eu ocupava as viagens dos meus pais, eu sentado no banco de trás a contar histórias e a cantar, sozinho. Os meus pais podiam ir ouvir rádio ou fazer outra coisa qualquer, eu depois falava sozinho e agora já acabei, pronto. E continuava, pegava no tema seguinte. Portanto, nunca foi complicado. E depois há outra coisa, que é o instrumento que eu toco. É um instrumento absolutamente vocal.
Exato.
Portanto, é muito fácil para um trompetista cantar. Não interessa se canta bem, se canta mal, mas é um instrumento que é aquilo que eu digo aos meus alunos. Eu digo que tu só podes tocar aquilo que tu conseguis cantar. Bem ou mal, mas aquilo tem que estar cá dentro. E depois acontece outra coisa, que é um bocado a manha do artista. Com a idade, quer dizer, é muito mais fácil para mim cantar para descansar do que estar a tocar o tempo todo. Estou um bocado isso.
Manha de artista. De artista que sabe.
E o Chet Baker, o que é que teve a ver com isso?
O Chet Baker, a história é longa, mas eu conheci o Chet Baker em 87, por aí. E porque ele era amigo de grandes amigos meus nos Estados Unidos, de uma cantora e do baterista, do Earl Frank, que tocou com ele durante muitos anos. E... o nosso primeiro encontro foi um encontro absolutamente estranhíssimo, porque ele estava, como se diz, a curtir muito mal, não queria falar, mas depois lá começou, porque era amigo da Earl e não sei o quê, contar umas histórias e como é que ela estava, e porque ela tinha feito uma escultura que ele não gostava muito, embuste, etc. E tal. E depois voltei a encontrá-lo no Festival de Jazz em Cascais, aqui ano em que eu fui tocar, se eu não me enganar, acho que foi por aí 89, qualquer coisa assim, ou início dos anos 90, já não me lembro. E depois não ouvi, não voltei a ver. Mas como eu comecei a cantar coisas que ele também cantava, as pessoas começaram a dizer, ah, mas tens a vozinha parecida e não sei o quê. E pronto, e foi assim que me colaram um bocadinho aquela imagem da Chet Baker, até que chega uma altura em que eu disse, pá, está bem, então se tenho a fama e não tenho proveito, vou fazer um disco. Isto foi há 20 e tal
anos. Tirar o proveito
e fiz o disco de homenagem ao Chet Baker. Que, enfim, não se tratava de fazer uma macaquice imitar, mas era um disco que te prestava homenagem com os temas que eles estavam a fazer. As pessoas gostaram e pronto. Terminámos.
Não.
Depois disso, houve vários discos depois, não é?
Depois sim, muitos discos. Sim. Não, antes disso já tinha. O meu primeiro disco foi o Laura. O segundo foi um disco com o Pedro Sarmento, com o do Ibéria, que foi um duo que nós tivemos durante 20 e tal anos, um duo fabuloso, em que eu gravei o Divertimento, gravei o Dosh, gravei o East of the Moon e depois ainda gravei o último disco com o Pedro, que foi o meu último disco, aliás, que era o Tango Frio. E esse duo foi, para mim, excepcional, porque nós criámos uma linguagem própria, era uma espécie de abordagem quase semi-clássica, em que havia improvisação, mas cada um foi buscar às suas raízes musicais, eu às raízes do fado, ele às raízes do flamenco, etc. E sempre com colaborações. Depois fiz outros discos, como, por exemplo, o meu disco mais autobiográfico, que é A Luz, que fiz em 2004, por aí, e que esse é um disco puramente jazz, é aquele que eu considero o meu disco mais representativo. Depois, antes disso, tinha criado uma orquestra quando voltei para cá, que era a Som do Mundo, e gravei o primeiro de um disco, que era o Ad Libitum, que já não existe, está fora de edição, que foi para como é que era, o nome agora da editora, também, é de me lembrar, era da Serfim, era uma editora muito conhecida, mas agora não me lembro. Então havia a perspectiva de gravar dois discos. E em estúdio gravámos os dois, tenho ainda as fitas, duas polegadas do outro que nunca saiu. E então era um disco muito interessante, tinha como convidados a Maria Lajinha, a Maria João, tinha o Bob Sands, que era um saxofonista americano, tinha o Fernando Girão, tinha o Bernardo Sassetti, um monte de malta. Aquilo era uma coisa muito divertida.
Quer dizer, é um trompetista de jazz, cantor, clássico, contemporâneo, empreendedor da restauração, figura pública dos mídias, da televisão, da rádio e da televisão. Falta muita coisa, mas eu posso lembrar de outra que é gestor de espaços culturais e como aquele projeto de Encerpa.
Sim, isso foi muito giro. Eu muitas vezes gosto de fazer projetos que são a criação e o desenvolvimento de um projeto, que parte de uma ideia muito vaga. No caso de Serpa, havia uma ideia inicial para a criação de um centro de artes e depois esse projeto não foi para a frente. Pense até que envolveria o David Byrne, etc. Numa espécie de World Music Center. E havia fundos comunitários que estavam disponíveis porque aquilo partia da recuperação de uma fábrica de moagem. Eram os programas do CREM. E eu fui convidado pelo município para pôr de pé o projeto, e foi muito interessante porque foi feito de raiz, ou seja, a empresa de construção estava ainda a fazer os alicerces daquilo tudo, e foi possível construir o projeto corrigindo coisas e tornando adequado àquilo que se queria fazer, que era um espaço polivalente, funcional, não desmesurado em termos de despesas, e que está lá com um estúdio maravilhoso, aliás, onde eu gravei o meu tal último disco, foi esse o Tango Frio, e foi uma experiência muito interessante.
Isso foi em que ano, mais
isto
ou menos?
Foi entre 2010 e 2013, foram 3 anos, mais ou menos. O Museu Ibéria continua lá, espero que de boa saúde. Fizemos o primeiro programa de residências, com parcerias com instituições da América do Sul, com Espanha, com Interreg. E depois daí tive uma experiência completamente diferente, fui para Trás-os-Montes para desenvolver um programa sociocultural também ligado ao 2020, que bom, aquilo teve que ver com as aldeias vinheteiras, que são aldeias classificadas,
sim,
e os municípios do Alto Douro Vinheteiro. E, portanto, tratava-se de criar um circuito de oportunidades para um primeiro festival de artes de rua que se fez e depois a dinamização de todo esse circuito de aldeias com um programa sociocultural, num tempo de 2 anos. O que fizemos, portanto, foi executado e depois, pronto, terminou essa parte. Depois fui convidado para um desafio muito interessante, que era um projeto intermunicipal com Leiria como promotor. Portanto, 4 municípios, Leiria, Peniche, Torres Novas e Pombal, e desenvolvi um projeto chamado Cinebanda, que envolvia bandas municipais a trabalharem com músicos profissionais, alguns saídos das bandas, outros de orquestras, mas em conjunto com amadores, para fazerem música que foi encomendada a compositores para acompanhar filmes.
Ah, filmes que eu fui cine, buscar. Onde é que estava o cinema? Exatamente.
Filmes que fui buscar, recuperei de arquivos da Cinemateca e dos arquivos da RTP e lancei o desafio a 8 compositores, salvo erro, e compositoras, para escreverem peças para essas imagens. E, portanto, foi um projeto de residência educativo, uhum, extremamente interessante, e que depois culminava com a apresentação em espaços públicos e com a participação do público.
Mas não terminou? Não terminou.
Fizemos, portanto, foi um projeto que foi feito em... portanto, foi durante o período de pandemia, aliás, já está, foi mesmo no fim do período de pandemia, portanto, estamos em 24, foi em 22, foi 22, sim. Foi o ano de 22, foi muito interessante. E esse era um projeto que eu gostaria de ver continuado, porque é um projeto de intervenção social, educativa, e que mistura profissionais, portanto, mentores, com jovens que estão em formação.
E o que tens na cara agora? O que é que tens? O que é que tu queres ver? O que é que queres fazer ou ver de ser feito?
Eu faço, para quem sabe, eu faço documentários há 10 anos, assim. E terminei, tenho agora um que eu fiz sobre Luís Vilas Boas, tenho outro que vai estrear agora sobre João Abel Manta no dia 29, que é uma figura que era imprescindível mostrar às pessoas, porque a obra dele é absolutamente genial. Tenho em vista um outro documentário que eu estou a preparar, que é um documentário de caráter científico, que eu não posso revelar, mas que é muito interessante, porque tem que ver justamente com o ensino e a aprendizagem de várias coisas.
Ficamos já aqui com...
Mas estou a construí-lo e há um bocado.
Sim.
Depois produzi agora um disco de um artista italiano, que é o Mariano Daida, que é um artista fabuloso, cantor, canta-poeta, como ele se autodetermina, autodenomina, perdão. E ele é um cultor da poesia de Fernando Pessoa, só que neste disco resolveu prestar homenagem ao dramaturgo, ao Luigi Pirandello. E porquê? Porque em 25... a cidade de Agrigento, que é a cidade, sim, onde nasceu Pirandello, vai ser a capital europeia da cultura.
Exatamente.
E, portanto, acabei de produzir para ele, nos estúdios da Valentim de Carvalho, os fabulosos estúdios, esse disco, que vai ser lançado agora no início de 25. E depois, em princípio, estaremos a trabalhar na Itália, espero bem que sim, não é?
Na Sicília mesmo, ou só, ou não?
Toda a Sicília, depois toda a Itália.
Que era de onde ele era, não é?
Exatamente. E esperamos depois poder trazer isso a Portugal, para quem tiver interesse na obra do Pirandello, vamos ver.
Grandes projetos.
E educação, o que é que tu querias que mudasse, ou fosse alterado, ou fosse incluído na educação em Portugal?
Que mensagem? Que mensagem é que achas?
A mensagem é simples. Em primeiro lugar, é preciso sempre valorizar a educação, porque nós somos um país que, como disse há bocado, fez grandes progressos na área da educação. Há zonas do país que são surpreendentes, e aqui estamos a falar de ensino público, porque o ensino privado é outra coisa, não me meto nisso. Acho que o ensino deve ser público, como a saúde deve ser pública.
Mas não há nenhum governo desde o 25 de Abril que não tenha dito ou escrito que valorizasse a educação, e por isso é que nós, ninguém é contra isto. Isto é uma, não é? Agora, o que é que o Laurent Philippe fazia tivesse assim uma.
Para já começava por dar mais valor à docência e aos professores.
Uhum.
Reconhecendo aqueles que merecem ser reconhecidos, eu sou a favor das avaliações, acho que elas devem acontecer. E, como eu disse inicialmente, não é toda a gente que nasce para o ensino, para a docência, e, portanto, é uma profissão de grande responsabilidade que deve ser valorizada, deve ser protegida, mas à qual se deve exigir também responsabilidades. Uhum. Depois, a própria instituição tem a obrigação de salvaguardar esse corpo docente, criando, se for necessário, não tenho problema de usar a palavra elites, mas estou a falar de elites de intervenção na educação, aquelas que, de facto, fazem daqui uma profissão séria. E depois o próprio sistema de ensino precisa de ser reformado, para não ser uma espécie de ocupação social que promove a continuação da permanência de alunos em sistemas de ensino, quando eles provavelmente deveriam ser orientados para formações vocacionais, técnicas mais necessárias e para a correspondência procura também de necessidades que a sociedade atual tem. Aliás, não faz sentido, finalmente agora, o paradoxo de mandar os jovens para as universidades começa a mudar. Porquê? Porque elas vão sair de lá para fazerem o quê? Não têm colocação no mercado. Portanto, temos que inverter isto e dizer, sim, vão para a universidade.
Também é uma marca muito da nossa cultura, que quem tem que ir toda a gente para a universidade, não é?
Se prova que já não faz muito sentido. Porque o mercado laboral mudou, portanto, o que nós temos que fazer é criar pessoas especializadas em diversas áreas, dar uma formação por vezes que seja mais geral, mais abrangente, mas com a possibilidade e a orientação certa por parte dos professores de fazerem aquilo que me fizeram a mim, que é, eu queria ser um trompetista profissional, mas o meu professor sentiu a responsabilidade de dizer, mas olha que se calhar tens mais vantagem em seguir este leque de opções, e foi aquilo que eu fiz. Hoje em dia há alunos que enveredam por ensino mais generalizado, acho que fazem muito bem, porque o mercado é um mercado muito mais complexo. E, portanto, a não ser que eles saibam que vão ser médico ou advogado, para uma coisa muito específica, provavelmente nessa fase de amadurecimento, se lhes abrirem as portas a outras possibilidades, eles próprios vão criar oportunidades.
Exato.
Eu inventei-me a mim próprio. Exatamente. Quer dizer, quando nós falamos de porque é que eu sou esquizofrénico e faço 30 mil coisas e se calhar nem faço uma como deve ser. Mas é porque, como eu disse há bocado,
gostas de fazer várias coisas, o interesse, a curiosidade
é fundamental. E eu vou encontrando caminhos, quer dizer que eu vou construindo, e uma coisa em interação com outra vai permitir criar uma nova coisa. E só para concluir esta coisa, o que eu acho muito importante é as pessoas trabalharem em comunidade.
Sim.
Porque um dos problemas que nós temos aqui é que as pessoas normalmente isolam-se muito e daí não nasce.
Mas isso é muito cultural também nosso. E que a maior parte das pessoas que tiveram essa sorte, que aprenderam fora.
Sim,
que é a importância e não o medo de trabalhar com os outros, o medo que o outro seja melhor, não é?
Que há inveja.
Porque há muita inveja, não é? E portanto, esse aspecto comunitário que estavas a falar, que é fundamental para o desenvolvimento de todos, não é só do outro.
Sem dúvida. Eu quero sublinhar aquilo que o Laurent estava a dizer em relação a ser o próprio ensino, poder abrir horizontes, ser eclético, ser mais generalista, porque é uma coisa que falta mesmo. E neste caso, o Laurent é um ótimo exemplo, que é, ao fim e ao cabo, a gestão de carreira que a pessoa tem. À medida que vai dando os seus passos, vai pensando, o que é que eu vou fazer a seguir? Onde é que eu posso melhor contribuir? E onde é que o mercado precisa de mim? E as próprias instituições, eu estou sempre a dizer isso, devia haver um conjunto de disciplinas que diga assim, olha, vocês fazem o que querem nestas disciplinas. Vocês definem, vão ser vocês que vão definir o currículo desta disciplina. Vamos experimentar, vamos criar na capacidade dos alunos, nas pessoas, de poder pensar em gerir a sua carreira, porque já não há nada garantido, mas já não há nada garantido hoje em dia. Há um conjunto de oportunidades que vão surgindo, de gostos pessoais que vão surgindo, e nós temos de ser capazes.
E a capacidade de realizar, de saber como
adaptar a isso. Exatamente. E o Laurent é um excelente exemplo de sucesso, numa consciente ou inconscientemente, não é? De gestão.
Às vezes a consciência vem depois, não é? Depois das coisas acontecerem.
Nós inventamos, quer dizer, isso está na nossa natureza. é a tal criatividade, quer dizer, quando uma coisa não funciona, nós temos é que pensar, se possível coletivamente, para que lado é que podemos ir e resolvemos o problema. Agora, não podemos estar constantemente à espera que nos apresentem. Há pessoas que são assim, quer dizer, não querem ter o risco de terem que pensar
por eles próprios, etc.
Pronto. Eu respeito isso,
claro.
Mas há outras que funcionam muito bem se lhes derem asas para, para voar.
Exatamente, e ainda há muitas asas para voar.
Eu espero bem
é?
Que sim,
sim, sim, sim, sim, com certeza.
Laurent,
foi um prazer ter-te aqui connosco e esta também. Conversa. É, de certeza que ainda vamos ver muitas das suas realizações e ações com sucesso. Muito obrigado por estar aqui.
Muito obrigado, Laurent. Grandes dicas para a educação.
Obrigado.
Muito pensamento. Obrigada.